A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a juíza Luciane Bortoleto, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o Fórum Nacional de Juízes da Violência Doméstica contra a Mulher, o FONAVID, que aconteceu nesse mês de novembro em Foz do Iguaçu. Vamos conversar ainda sobre a aplicação de medidas protetivas por parte do Judiciário nos casos de violência doméstica e também sobre a questão da conscientização do agressor. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui a doutora Luciane. Bom dia, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, senhores ouvintes.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes como que foi a realização dessa sétima edição do FONAVID?
Bom, antes disso, eu acho importante fazer um histórico do que é o FONAVID, propriamente dito, né? Que é o Fórum Nacional de Juízes que atuam, né, de alguma forma com a aplicação da Lei Maria da Penha, e que nasceu em 2009 no Conselho Nacional de Justiça, nos moldes de outros fóruns, de outros juízes que já se reuniam em outras áreas, entendeu-se importante que houvesse um espaço para a discussão dos juízes que atuam nessa área para que nós possamos ter uma melhor condição de trocar ideias, trocar experiências sobre a aplicação da Lei 11.340, que é a Lei, que é a Lei Maria da Penha, né? Então, desde 2009... esses juízes do Brasil inteiro vêm se reunindo. Nós temos o cuidado de convidar também os servidores dessas varas, principalmente aqueles que atuam na área técnica, psicólogos, assistentes sociais, para que a gente possa se reunir. Todos os anos são os próprios juízes que votam qual será o próximo estado, qual o próximo tribunal a sediar o encontro. E nós tivemos, no ano passado, a eleição do estado do Paraná e a cidade de Foz do Iguaçu para receber esses colegas do Brasil inteiro.
E quais são os principais objetivos do evento, doutora?
Veja, a Lei Maria da Penha, apesar de ela já ter aí alguns bons anos de caminhada, ela entrou em vigor em 2006, ela ainda é uma lei muito jovem, né? E que encontra uma série de dificuldades de aplicação, né? Porque uma coisa é você ter as disposições legais colocadas lá no papel, né, na letra fria da lei. Outra coisa é você conseguir colocar essas disposições em prática, né? O Poder Judiciário, ele não atua sozinho. A própria Lei Maria da Penha trabalha em conjunto com outros organismos, Ministério Público, Defensoria Pública, a própria Ordem dos Advogados do Brasil. Nós precisamos do Poder Executivo também para efetuar as políticas públicas que são prescritas na Lei Maria da Penha, que não são de responsabilidade do Poder Judiciário. Então, todas essas questões que dizem respeito à aplicação da lei e também à questão das interpretações legais, de que forma essa lei vai ser interpretada, vai ser aplicada, elas são objeto de discussão entre os juízes para que a gente busque chegar a uma troca de experiências, a troca de ideias. Muitas vezes nós temos dificuldades estruturais de falta de pessoal, falta de juízes, falta de servidores. Como contornar todas essas situações para que a gente possa ter a melhor aplicação possível? Então, esse é o objetivo do fórum, a gente trocar experiências, não só do ponto de vista de ouvir palestras, de ouvir pessoas que tenham, que sejam expertos no assunto, mas também de conversarmos muito entre nós para chegarmos às nossas conclusões e tentativas de uma aplicação mais uniforme no Brasil inteiro.
E, doutora, como uma magistrada que trabalhou muito tempo nessa área, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como as principais dificuldades, então, em relação à aplicação da Lei Maria da Penha?
Veja, Jéssica, como eu acabei de falar, né, eu acredito que nenhum tribunal tinha a expectativa de uma demanda tão grande do número de denúncias que chegariam por meio das delegacias, por meio da Polícia Militar, mas, enfim, número de demandas de conflitos que seriam judicializados dentro do Poder Judiciário. Então, hoje, nós temos e observamos que isso é um fenômeno que acontece no Brasil inteiro, um número muito grande de demandas para um número de unidades judiciais de juizados de violência doméstica muito pequenos. Então, ainda nós temos poucos juízes, temos poucos servidores, né? Poucos promotores, poucos delegados. Enfim, isso não é um problema exclusivo do Poder Judiciário. Né? Então, essa dificuldade que nós temos, porque nós sabemos que a Lei Maria da Penha é uma lei que deve ser aplicada com rigor e de forma imediata, porque lei que demora para ser aplicada não tem serventia nenhuma, tem sido uma das maiores dificuldades que nós temos enfrentado para que a gente possa dizer que a lei esteja sendo realmente efetiva.
Uhum. E, doutora, voltando agora um pouquinho para o Fonavid, quais foram as principais discussões, os estudos e os debates que ocorreram no evento desse ano?
Bom, esse ano nós tivemos dois assuntos principais que nós tratamos no fórum. O primeiro, que eu acredito que tem sido assim, objeto das nossas discussões mais frequentes, que é a questão da aplicação das medidas protetivas de urgência. Né? Uhum. Inclusive, do próprio fórum surgiu a questão do compartilhamento de experiências, que inclusive trouxe coisas interessantes para nós aqui no próprio Paraná, que nós aproveitamos do Fonavid. Sim. Né? E a outra questão que nós discutimos bastante foi uma coisa que tem preocupado muito os juízes na área, que é a existência de uma série de projetos de lei que estão buscando alterar a Lei Maria da Penha. Né? São projetos oriundos do Senado ou da Câmara dos Deputados, com os mais diversos objetivos. Né? Nós levantamos um número muito grande de projetos de lei. Os magistrados estão preocupados em que a essência da Lei Maria da Penha não se perca e que, se houver, né, alguma modificação, que a gente possa ter isso no sentido de aperfeiçoamento da lei e não de retirar dela a força que ela tem tido, porque é um instrumento que nós temos para poder combater a violência.
Uhum. E, doutora Luciane, a senhora falou um pouco agora, então, sobre que um dos principais debates foi acerca da aplicação de medidas protetivas de urgência. E a senhora poderia explicar melhor para os nossos ouvintes o que significa isso?
Bom, toda mulher que é vítima de violência, e ela, dentro da situação da violência doméstica, ela não está sendo agredida por uma pessoa estranha, ela é agredida por uma pessoa que é seu familiar, seu marido, ou ex-marido, enfim, alguém com quem ela tem ou teve algum tipo de convivência, alguém que sabe da vida, da intimidade dessa mulher. Então, é muito complicado. Nós queremos que essa mulher faça uma denúncia na delegacia, que ela chame a polícia e que ela fique desprotegida, né, para que esse agressor, que conhece o seu endereço, sabe o seu local de trabalho, sabe a sua rotina, sabe os seus horários, né, que ela fique exposta a esse agressor. Então, a medida protetiva, ela tem por objetivo proteger, né, emergencialmente, nessas situações em que essas violências acabaram de acontecer, em que a mulher fez uma denúncia, para fazer com que esse agressor seja proibido de se aproximar, de ter qualquer tipo de contato com essa vítima. Se necessário for, se são pessoas que ainda moram na mesma casa, esse agressor seja retirado de dentro da casa. Né? E a própria lei prescreve que na existência de descumprimento dessa medida, se esse agressor insistir nessa aproximação, enfim, não se afastar dessa vítima, a consequência imediata é a decretação da prisão desse agressor.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a juíza Luciane Bortoleto. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre a realização do Fórum Nacional de Juízes da Violência Doméstica contra a Mulher. E, doutora Luciane, o Fonavid, ele foi organizado pela CEVID do Tribunal de Justiça, não é mesmo? A senhora poderia explicar para os nossos ouvintes como que funciona o trabalho dessa coordenadoria?
Bom, antes de cometer qualquer injustiça, eu acho importante deixar, né, registrar que a organização foi feita pela CEVID, mas a realização foi feita pela MAPAR. Né? Agradecemos aqui, agradeço em nome da desembargadora Denise Krieg Pereira, que é a coordenadora
do CEVID.
Né, da CEVID, todo o apoio que foi dado pela MAPAR, toda a infraestrutura que nos foi dada, nos foi fornecida pela MAPAR, e a organização direta foi feita pela coordenadoria. Né? Essa coordenadoria foi criada no nosso tribunal com base numa determinação do Conselho Nacional de Justiça, que determinou que todos os tribunais de justiça do país tenham um órgão vinculado as suas presidências para tratar no âmbito de todo o Estado, né, no nosso caso, no Estado do Paraná, dessas situações de violência doméstica junto às varas especializadas ou às varas não especializadas que trabalham nessa aplicação. Então, o papel da coordenadoria é fazer todo o diálogo entre instituições, né? É quem fala em nome do Tribunal de Justiça, é quem vai conversar com o Poder Executivo, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com órgãos não governamentais, no objetivo de nós trabalharmos em políticas públicas conjuntas para que a lei possa ser aplicada da melhor forma. Então, a título de exemplo, nós aí temos ouvido falar muito que nós vamos ter em alguns meses a Casa da Mulher Brasileira, onde todos esses órgãos serem reunidos, né? Então, quem representa o Tribunal de Justiça, obviamente, sempre que com todas as decisões sendo ratificadas pelo presidente do Tribunal, né? Mas em nome do Tribunal e com a autorização dele, é que nós vamos trabalhando na execução dessas questões interinstitucionais.
Uhum. E, doutora, falando um pouquinho agora, especificamente sobre a violência doméstica contra a mulher aqui no nosso estado. Em linhas gerais, como que se encontra a situação do Paraná no tocante ao combate a esse tipo de violência?
Veja, infelizmente, Jéssica, nós tivemos aí agora a edição do novo mapa da violência. O Paraná não é mais o terceiro estado com maior número de homicídios, como tinha sido constatado no último mapa, que foi feito um estudo do Instituto Sangari. Mas ainda nós temos um número muito grande de, hoje, chamados feminicídios, né, que houve alteração legal em março desse ano. Nós ainda temos uma carência de estrutura. Você veja, são pouquíssimas delegacias da mulher no estado todo. Em Curitiba temos uma única delegacia, em Curitiba temos um único juizado especializado nessa área, né? No interior temos algumas varas especializadas, mas que por questões estratégicas e financeiras do Tribunal de Justiça nós temos cumulação de competência com outras questões, não são varas especializadas com competência exclusiva. Uhum. Né? Ainda temos carência de outras instituições, enfim, isso não é um problema exclusivo do Poder Judiciário, mas que nós estamos tentando vencer aos poucos, temos tentado, né, conversar e dialogar com as autoridades cabíveis para tentar sensibilizá-las e expandir essa estrutura.
Uhum. E no geral, doutora Luciane, esses 9 anos de vigor da Lei Maria da Penha, eles foram significativos? Nós podemos perceber mudanças em relação ao enfrentamento da violência doméstica?
Olha, Jéssica, eu vou te dar uma resposta a partir da minha experiência prática.
Claro.
Né? Desses quase 9 anos em que eu estive à frente do juizado da capital aqui em Curitiba. Eu acredito que nós tínhamos uma demanda tão reprimida ao longo desses anos que nós ainda não conseguimos abaixar o número de procedimentos, o número de denúncias. Cada vez elas continuam aumentando. Sim. Mais. Né? E as pessoas sempre nos perguntam, né, se a violência está aumentando ou se era essa demanda oculta das mulheres que não denunciavam que estava aparecendo. Nós não temos como ter essa resposta. Né? É triste você perceber que você fez um trabalho de tanto, né, de 9 anos não são pouco, né, apesar de que uma perspectiva maior poderia parecer. Nós não observamos no Brasil inteiro, isso não é uma realidade de Curitiba, que tenha havido uma diminuição do número de denúncias. Ao contrário, o número de denúncias tem aumentado, o número de homicídios vem aumentando. Mas o que eu pude observar nesses 9 anos, e eu acredito que isso seja um trabalho muito lento de conscientização, seja o tempo em que a mulher tem demorado para fazer a denúncia. A gente observava no início, as mulheres que faziam denúncias, elas demoravam muitos anos para criar coragem e pedir ajuda, fazer o registro dessa situação de violência, por conta de uma naturalização dessa violência. Né? Infelizmente, era tido como algo comum e corriqueiro e aceitável. Com todas essas campanhas que vêm sendo feitas, estimulando essa mulher à denúncia, o que nós temos observado de positivo, né? E há que se ter algo de positivo, claro, nisso tudo, é o fato de que as pessoas estão tendo muito mais a percepção dessa violência e vêm buscando mecanismos de enfrentamento, de fazer cessar essa violência por meio de denúncias muito mais rápido. Então, é muito mais comum hoje mulheres que sofreram um primeiro episódio de violência já correrem para uma delegacia ou já buscarem a proteção policial sem fazer com que isso seja protelado no tempo.
Uhum. E, doutora, Uma dúvida muito frequente é porque muitas mulheres ainda resistem em denunciar os seus agressores.
O porquê disso? São muitos fatores. A gente tem buscado estar atento a isso. É um trabalho, inclusive, que a equipe aqui da capital, da equipe técnica psicossocial, tem buscado levantar. Nós temos aí desde uma questão de uma dependência econômica financeira, não são a maioria dos casos. A maioria dos casos hoje as mulheres trabalham, inclusive são arrimo de família, e às vezes até sustentam aquele agressor, né? Mas nós temos aí, acredito que, um componente um pouco mais complexo para tentar entender isso. Existem, infelizmente, N situações aí de implicação pessoal, social, cultural, né? Na medida em que essa mulher está denunciando alguém que faz parte do seu cotidiano, alguém com quem ela tem ou teve uma relação de amor, alguém com quem ela tem filhos, né? Então, você querer que essa mulher faça essa denúncia implica em dizer a ela que ela deve renunciar a essa história, né? E, infelizmente, nós temos ainda muita dificuldade, muita resistência dessas mulheres, mas é perfeitamente compreensível, né, do quanto seja difícil abrir mão daquele sonho de felicidade, de ter uma família, né? De ter uma harmonia dentro do lar e de romper tudo isso. A denúncia ela acaba se tornando, na visão, acredito que no senso comum, uma forma de rompimento desse sonho. Uhum. E o que a gente tem observado até é que em muitos casos não é verdade. Na prática, eu já presidi muitas audiências em que a mulher fez uma denúncia e que isso trouxe ao homem, né, até uma situação de prisão, eventualmente, mas que trouxe a ele um chamado de conscientização. Em muitos casos, nós observamos que houve um rompimento da relação, mas em outros não, em que houve uma repactuação, por assim dizer, da forma como esse casal vivia, e hoje vive muito melhor, e o homem assumindo as consequências daquilo que fez e pagando a pena pelo crime que cometeu.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. E para falar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação da magistrada Luciane Bortoleto. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Histórias do Rádio apresenta Só Amanhã Sai no Jornal.
Trânsito lento na avenida, desvio centro, então prossiga. Tem um evento na esquina, ouça a dica cultural. Escute a meteorologia, tempo bom, noite fria. O repórter anuncia, o furo é sensacional. Notícias de economia, no curto prazo o rádio é à vista. Entrevista ao meio-dia, só amanhã sai no jornal.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o rádio! Uma campanha da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Água pra beber, paparapá. Água pra hidratar, paparapá. Água boa é a água da Sanepar. Tira da torneira, coloca pra gelar. Pode beber água da Sanepar. Tem qualidade, faz bem pra saúde. Mata a sede de todo o Paraná. Água pra beber, paparapá. Água pra hidratar, paparapá. Água boa é Sanepar.
Água, beba sem moderação. Sanepar e Governo do Paraná.
Eu ajudo filhos a voltarem para suas mães.
Ajudo esposas a voltarem para seus maridos.
Ajudo avós a voltarem para seus netos.
Mas para isso, eu preciso do seu apoio.
Eu sou a Santa Casa.
Quando você apoia a Santa Casa, transforma não só a vida de um paciente, mas de todos aqueles que o amam. Quem ajuda a Santa Casa, ajuda pessoas. Saiba mais sobre o nosso trabalho em www.santacasacuritiba.com.br.
CPF na nota, é dinheiro de volta. CPF na nota. na nota, é dinheiro de volta.
Lembrar nunca é demais. Ao fazer compras no comércio, peça CPF na nota. Parte do imposto volta para você em dinheiro que pode ser sacado, transformado em créditos para celular ou abatido do IPVA. E você ainda concorre a prêmios mensais em dinheiro.
CPF na nota, é dinheiro de volta.
Governo do Estado.
A E-Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio E-Paraná com a juíza Luciane Bortoleto. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutora, quando a gente fala em violência contra a mulher, é importante a gente falar também sobre a questão da conscientização do agressor, não é mesmo? E como o poder público tem lidado com essa questão?
Bom, Jéssica, existe uma preocupação muito grande, isso é uma preocupação dos juízes também que atuam nessa área, no sentido de que um processo judicial ele pode dar uma pena retributiva, normalmente que acaba numa situação de prisão ou uma pena alternativa, mas da necessidade que a gente tenha um trabalho que vá além da pena propriamente dita para a conscientização desses indivíduos autores de violência, que, diga-se de passagem, não necessariamente são homens. Normalmente são homens, mas nós temos também mulheres autoras de violência doméstica que se enquadram em situação de violência doméstica na Lei Maria da Penha. Hoje, se nós pensarmos em termos de Curitiba, nós temos um trabalho que é feito pela equipe psicossocial do Juizado de Violência Doméstica, que é o chamado Grupo Guia, onde existem encontros que são promovidos para esses homens autores de violência. São encontros obrigatórios, inclusive são colocadas como substitutivas da prisão em flagrante. Né? Uhum. E nesse caso, nós temos um resultado bastante positivo, inclusive nós fizemos um levantamento e os índices de reincidência daqueles homens que participaram desses grupos de reflexão são mínimos, muito próximos do zero. Infelizmente, uma ampliação desse serviço não teria como ser feita hoje pelo Poder Judiciário, inclusive pela própria legislação, não cabe ao Poder Judiciário a promoção desse tipo de serviço, nós precisaríamos do apoio do Poder Executivo, mas em Curitiba ainda nós não temos esse serviço, então nós fazemos precariamente em Curitiba por meio desse trabalho do Grupo Guia das Técnicas de Psicologia e Serviço Social da Vara.
Uhum. Doutora Luciane, como que a senhora avalia hoje a aplicação de medidas protetivas por parte do Poder Judiciário nesses casos de violência doméstica?
Veja, Jéssica, a medida protetiva, pela própria definição dela, pela forma como ela consta na Lei Maria da Penha, ela diz medida protetiva de urgência. Então, elas têm que ser aplicadas a situações recentes, a situações que acabaram de acontecer, e elas também deveriam ser aplicadas de forma urgente. Nós temos hoje, em algumas cidades, Curitiba é uma delas, uma dificuldade por conta da demanda ser extremamente grande em face da número de funcionários que nós temos para dar conta e vencer tudo isso. Né? O Tribunal de Justiça está atento a essa situação, tem procurado fornecer subsídios para que a gente possa vencer de forma mais eficaz possível com mutirões, com designações de oficiais de justiça. Né? Uhum. Mas eu creio que mesmo com essas dificuldades nós temos conseguido avançar. Falando agora, voltando ao tema inicial da nossa conversa, que foi o Fonavid, foi no próprio Fonavid que nós conseguimos ter contato com experiências de outros estados. Sim. E uma dessas experiências foi a Patrulha Maria da Penha, que nasceu no estado do Rio Grande do Sul. Né? De uma forma um pouco diferente, adaptada, hoje nós trabalhamos com a Guarda Municipal e não com a Polícia Militar. Uhum. Foi instalada primeiro em Curitiba, depois em Londrina, e no dia da abertura do Fonavid foi instalada em Foz do Iguaçu. Então nós já temos 3 municípios no Paraná trabalhando com a Patrulha Maria da Penha, que significa o quê? É uma união de esforços de trabalho da Vara, né, do Juizado de Violência Doméstica, com a Guarda Municipal, para fazer a fiscalização dessas medidas protetivas. Então, nós passamos para essa guarda toda a listagem de mulheres que têm essa medida em vigor e são feitas visitas aleatórias, sem data, sem hora marcada, para saber se o indivíduo está ou não cumprindo a medida. Se ele for pego em flagrante, cometendo algum outro crime, ainda descumprindo uma medida protetiva, ele pode ser levado imediatamente para a delegacia e ser preso na hora.
Uhum. Doutora Luciane, agora para nós finalizarmos a nossa entrevista, como uma magistrada que trabalhou muitos anos lidando com essas questões que envolviam a violência doméstica, o que a senhora aconselharia para uma mulher que esteja passando por esse tipo de situação? Como que ela deve proceder?
Jéssica, eu ampliaria o leque do objeto desse conselho, não só para as mulheres que estão sofrendo violência, mas para todas as pessoas que estão em volta dessa mulher. Né? Nós, infelizmente, ainda temos uma situação que é determinada pela nossa cultura, pelos nossos hábitos, de achar que problemas que acontecem dentro de casa, no âmbito, na esfera privada, que esses problemas não têm repercussão para fora dessa casa e que isso não é problema de mais ninguém, a não ser daquela própria pessoa que está sofrendo a violência. Né? As pessoas não imaginam o quanto a violência doméstica tem de repercussão na vida de todos nós. Desde essa mulher ter questões de dificuldade de trabalho, de redução de capacidade elaborativa, porque ela está machucada, ela não consegue trabalhar. Ela tem um filho que está presenciando essas situações de violência e que está repetindo essa questão da violência dentro da escola e que está, às vezes, sendo agressivo com o coleguinha do lado. Enfim, isso vai virando uma espiral de violência que nasce dentro de casa e que vai gerando criminalidade cada vez mais grave. As pessoas vão vendo como natural agredir na medida em que as pessoas não se submetem à nossa vontade. É natural ser agredir para conseguir o que você quer. Né? Então, isso é um problema muito maior. Lógico que o enfrentamento disso cabe à autoridade, cabe ao Estado, por meio do Poder Judiciário e demais órgãos que trabalham no sistema de justiça, por meio de incentivos de políticas públicas. Mas o recado maior que eu deixaria é para as pessoas refletirem o quanto isso também é problema de cada um. O quanto fazer cessar isso por meio de, não da intervenção pessoal, porque isso é uma questão de, é um trabalho da polícia, mas por meio de denúncias, por meio de aconselhamento, por meio de conscientização, sabe? Se você tem uma amiga, uma vizinha, uma colega de trabalho que está sofrendo violência, conversar com essa mulher, buscar fazer com que ela entenda que ela precisa sair, né, dessa situação de violência, que nenhum tipo de agressão é normal, que o fato desse agressor eventualmente ser usuário de drogas ou alcoolista não justifica a questão da agressão, tá? Porque, infelizmente, o que a gente constata na prática é que quem é agredida sempre é a mulher. Uhum. O homem alcoolista, o homem usuário de drogas, ele não agride o seu colega de trabalho, o seu colega de bar, o seu vizinho, né? Ele agride especificamente a mulher e, às vezes, as crianças. Né? Então, precisa ter uma conscientização maior de tudo isso e a participação de todo mundo, para que todo mundo se une e dê força para essa mulher. Não adianta ela ir lá na delegacia denunciar e não estar amparada pelos seus amigos, pela sua própria família, né? Que, sim, muitas vezes acaba até estimulando ela a voltar com esse parceiro, com esse agressor. Então, a minha mensagem é que isso, além de dizer para a mulher vá na delegacia, denuncie, que é o que todo mundo diz, né? É que essa mulher possa estar cercada e estar amparada e ter forças para continuar depois que ela fez essa denúncia.
Doutora Luciane, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica, é sempre um prazer participar.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.